Agora são 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Está pronto para votação no plenário da Câmara o projeto que institui medidas especiais e emergenciais de amparo à agricultura familiar para reparar os danos provocados pela pandemia de Covid-19. Entre os benefícios previstos no texto está um estímulo de R$ 2.500 por família dos agricultores familiares em situação de pobreza e extrema pobreza. Para as mulheres que cuidarem dos filhos sozinhas, o valor será de R$ 3.000. A proposta foi baseada em outro projeto de teor semelhante, aprovado pelo Congresso em agosto do ano passado, mas que foi quase que integralmente vetado pelo Poder Executivo. O relator de plenário do projeto, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é quem vai conversar agora conosco sobre esse tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Um bom dia para todos os nossos ouvintes, os seguidores da Rádio Câmara. E um bom dia mesmo, até mais, porque quem está nos acompanhando vê que eu estou, inclusive, no carro. Acabei de ser vacinado contra a Covid-19, uma luta. Quero agradecer aqui a ciência, agradecer os profissionais da saúde, todos aqueles que acreditam na vida.
Perfeito, deputado. Nós temos mesmo que valorizar quem trabalha pela gente, quem está lutando para contribuir para o fim dessa pandemia de Covid-19, que já ceifou tantas vidas aqui no Brasil. Pois é, e outra, essa medida que o senhor está relatando, deputado, também é um auxílio para pessoas que estão sofrendo por conta da pandemia. E ela já está pronta há mais de 2 meses. Deputado, o que está dificultando que esse texto seja colocado em votação?
Bem, Márcio, você afirmou que em 2020 o que aconteceu foi que quase metade dos deputados apresentaram projetos. O meu relatório propondo as medidas de apoio à agricultura familiar foi aprovado tanto na Câmara como no Senado e quase que integralmente vetado. Restou apenas um quesito que garante que os mais de 2 milhões e meio de trabalhadores rurais que receberam o auxílio emergencial não perdem a condição de segurado especial da Previdência, de aposentar no futuro. Foi feito um acordo na primeira sessão do Congresso Nacional, sessão remota, de que os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro seriam mantidos. Em contrapartida, nesse acordo feito entre os líderes, especialmente o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e o Ricardo Barros, deputado na Câmara dos Deputados, que seria votado a urgência e o mérito do projeto. O que está, eu diria, como nós falamos aqui na roça, que está agarrando, é porque é o seguinte, falta vontade do governo, né, de colocar recurso. Inclusive, eu apresentei 3 emendas ao PLN 4, que foi aprovado, de 1 bilhão, dentro do orçamento do país, 1 bilhão para ajudar mais de 4 milhões de agricultores familiares, que são agricultores familiares, claro que nem todos vão acessar esse recurso, eu acho muito pouco. Então, na verdade, falta o governo definir quanto de recurso que ele quer colocar em cada setor. Eu vi muito boa vontade do Ricardo Barros, ele, na reunião que nós fizemos com a Secretaria de Governo, com a Casa Civil, com os ministérios, o Ricardo acatou a minha proposta, que, onde eu disse o seguinte, o governo que fala o seguinte, quanto que ele quer colocar em cada uma das medidas. Como você disse, é um fomento de inclusão produtiva para aquele agricultor mais carente, está abaixo da linha de pobreza.
Nós tivemos, infelizmente, um pequeno problema técnico com o deputado, acho que caiu a nossa conexão, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele está conversando conosco sobre...
Retome a sua vida depois...
Realmente, infelizmente, estamos com problemas técnicos com o deputado Zé Silva. Ele está falando conosco sobre o projeto que institui medidas de amparo à agricultura familiar para mitigar um pouco os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor da agricultura familiar, que é um setor muito importante para a economia brasileira, tanto pela geração de empregos, postos de trabalho no campo, mas principalmente por ser responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira, de cada família brasileira. Esse projeto que está sendo relatado pelo deputado Zé Silva está sendo chamado, inclusive, de projeto Assis Carvalho 2, porque ele retoma as medidas aprovadas no ano passado, a partir de proposta que teve entre seus autores justamente o deputado Assis Carvalho, que também relatou a matéria e trabalha em áreas como fomento à atividade agrícola, linhas de crédito e também escoamento da produção da pequena agricultura, da agricultura familiar. Nós estamos já retomando, o deputado Zé Silva, ele já conseguiu reativar o link com a gente, não é, deputado? Por favor, pode retomar.
José Márcio, eu agradeço aí. Como eu dizia, então, são quatro medidas principais, e eu falei do apoio à comercialização, do fomento,
favor,
do crédito.
Deputado, por favor, o senhor pode repetir todas essas medidas? Eu estava conversando com os nossos ouvintes enquanto o senhor estava retomando o link, mas, por favor, para melhor compreensão, por favor, repete essas quatro medidas.
Foi, Márcio. Então, a você ouvinte, no meu relatório, são quatro medidas num substitutivo. Uma delas é um fomento. Esse fomento não tem não retorno, ou seja, o agricultor, a família carente vai receber para implantar uma atividade produtiva de R$ 2.500, R$ 3.000 quando a mulher for a tomadora desse fomento de inclusão produtiva. Também nós temos um crédito rural, um financiamento de R$ 10.000, com 10 anos para pagamento, com juro de 0%. Quando ele for fazer o pagamento, tem um desconto de R$ 300 na parcela. Se for a mulher agricultora, para valorizar o seu protagonismo da mulher no campo, ela tem um desconto de mais 20%. Um apoio à comercialização, por ano, R$ 6.000, se for o agricultor. Se for a mulher a tomadora dessa comercialização, R$ 7.000. E renegociação de dívidas rurais. E como eu dizia, Márcio, você que se ligou o rádio agora, no ano passado foram aprovados esse conjunto de medidas, foi praticamente vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro, e esse ano foi feito um acordo. Então, a nossa expectativa, eu sugeri ao governo, eu também afirmei que o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, ele é muito simpático à minha proposta, eu disse o seguinte: o governo diga para nós, eu vou colocar 100 milhões no fomento, 200 na comercialização, 500 milhões no crédito, e a renegociação de dívidas rurais, aí depende, quanto mais antiga a dívida e menor, maior é o desconto. Então, é um conjunto de medidas para um setor importante, e se as pessoas pensarem, nós estamos ajudando só o agricultor, não. Você estará ajudando especialmente as grandes e médias cidades, porque o agricultor familiar é aquele que produz para o mercado interno. Então, se tem menos produção, a menor produção da agricultura familiar, o primeiro resultado é subir o arroz, o feijão, alface, o tomate, abóbora, jiló, mandioca, banana, no mercado, no supermercado ou no sacolão. Então, significa terá inflação se nós não ajudarmos os agricultores, especialmente os agricultores familiares. Aqueles que produzem para as commodities, que ajudam a balança comercial, são fundamentais, mas eles precisam de outras ajudas do governo que não são essas.
Pois é, deputado. O senhor considera que essas medidas que estão no projeto, elas efetivamente vão trazer um fôlego financeiro para os pequenos agricultores?
Com certeza traz, Márcio, porque é o seguinte, vocês imaginam um agricultor, eu vou citar o município de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, Januária, lá no norte de Minas, como pode acontecer em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, o que os prefeitos fazem? Eles, durante duas ou três vezes por semana, têm um ônibus ou um caminhão que sai das propriedades rurais 3, 4 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, esses agricultores levam essa produção em tempos normais, que não são de pandemia, e vende na feira livre. Como tem a pandemia, tem que ter o distanciamento, a maioria das cidades não tem as feiras livres, eles não têm para quem vender a produção. Então, eles já perderam essa produção, que já tem quase um ano e meio de pandemia, eles não têm como comprar o adubo, comprar o óleo diesel para preparar o solo, comprar uma semente certificada, pagar uma hora de trator para ajudar a preparar o solo. Então, por isso que eu falo que são valores, se for pensar no conjunto da economia brasileira, dos outros setores que foram ajudados de forma muito coerente e justa, esses agricultores, se não tiver essa ajuda, eles não terão como retomar sua produção. O que vai restar a eles? Vai restar para o país outro problema. Eles vão ter que migrar, talvez, para as cidades, e chegando na cidade também, nós sabemos que tem mais de 13, 14 milhões de desempregados, então é uma maneira de mantê-los no campo, cumprir o papel que eles fazem de produzir alimentos é com essas medidas que nós estamos chamando de emergenciais, mas eu ressalto que elas são muito estruturantes.
Pois é, deputado, elas podem, então, contribuir de forma permanente para que a agricultura familiar tenha uma estruturação melhor a partir do fim da pandemia, para garantir produção, por exemplo, a partir de uma dessas medidas de fomento para a implantação de atividade produtiva. Isso pode ser um benefício que se estende de forma permanente para a agricultura familiar?
Sim, quando eu afirmo que elas, nós estamos chamando de emergenciais, mas na verdade são estruturantes, porque um agricultor, por exemplo, o fomento, ele pode implantar um pomar de produção de laranja, de tangerina, de mamão, que são frutas até perenes. Se for um cafeicultor, ele pode fazer uma adubação e aumentar o tamanho da sua lavoura. Outro, às vezes, precisa comprar um encanamento, uma tubulação ou uma bomba para irrigar uma pequena horta e ele vai continuar vendendo depois para merenda escolar ou para outros mercados. Então, na verdade, são medidas de valor pequeno quando você compara com o crédito rural comum, com os financiamentos rurais ou com outros setores da economia, mas muito significativos para esse setor da agricultura familiar, que é tão fundamental para produzir o alimento na mesa de todos nós, todos os dias.
Pois é, deputado Zé Silva, ao mesmo tempo em que as discussões sobre o projeto que o senhor relata estão se estendendo na Câmara dos Deputados, ainda sem uma definição, também, por outro lado, foi anunciado o Plano Safra para 2021-2022, que contempla recursos para a agricultura familiar. Nesse caso, os valores apresentados pelo governo são suficientes para a agricultura?
Olha, Márcio, eu tenho sido um crítico em relação ao Plano Safra da agricultura brasileira. E não estou dizendo a esse governo, nós sabemos que a ministra Tereza conhece com profundidade, é agrônoma, está numa luta danada, mas ainda há uma indecisão. Eu tenho afirmado que a grande praga da lavoura brasileira, do agro brasileiro, da agricultura brasileira, é a falta de planejamento. Se nós formos imaginar outros setores da economia, como, por exemplo, alguém que vai implantar uma loja que vai vender material de construção, ele tem uma previsibilidade, ele sabe quanto que é o crédito, qual que é o juro. Nós já estamos com a terra pronta para plantar a próxima safra, nós não sabemos se teremos, quanto de recurso teremos para a safra brasileira, ou do Plano Safra, que deve ser anunciado nos próximos 30 dias, não sabemos dos juros, então há uma indefinição, não há previsibilidade, então, e é o setor de maior risco. Então, a safra brasileira, a próxima, ela depende muito do volume de recursos, depende muito das taxas de juros e também da burocracia dos agentes financeiros. Então, nesse conjunto de medidas, essa linha de crédito de R$10 mil poderá, inclusive, estar no Plano Safra. O governo tem que chamar e negociar, mas os demais benefícios, eu não acredito que estejam no Plano Safra. Agora, o Plano Safra é essa indecisão, a terra está pronta, é tempo, se vai chover ou se vai fazer sol, chegou a época de plantar, nem a semente, nem no solo, nem a natureza, ela conhece e entende essa burocracia do governo, dos agentes financeiros.
Pois é, as estações não esperam, né, deputado? E qual a sua expectativa agora com a relação à continuidade dessas negociações, desse projeto que está sendo chamado de Projeto Assis Carvalho 2?
Olha, a minha expectativa, você vê que já, como você disse, está quase 2 meses na pauta. Eu acho que a gente, o Colégio de Líderes precisa tomar uma decisão. Eu espero, na próxima semana, tenhamos essa decisão de apreciar. O Congresso Nacional, que já aprovou mais de 100 medidas, leis, beneficiando todos os setores da economia, inclusive aprovamos o ano passado por unanimidade, vamos aprovar e fica a bola com o governo. Se o governo efetivamente quer ajudar esse setor ou não, o governo que vai nos dizer. Agora, o Congresso precisa cumprir seu papel. Se não houver acordo, a minha proposta é colocar em apreciação. A democracia é isso, é um conjunto, né? Eu quero destacar aqui o deputado Evair, o deputado Aline, que são também vice-líderes do governo, têm nos ajudado muito nessa negociação, a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas ainda não foi o suficiente para sensibilizar, especialmente a área econômica do governo, já que o próprio Ministério da Agricultura apoia essas medidas, a área econômica do governo, de dizer, tirar de qualquer outro setor da economia, priorizar a agricultura familiar e colocar pelo menos aí 1 bilhão nessas medidas e apoiar estruturalmente a agricultura familiar.
Esses valores, esse valor de 1 bilhão que o senhor citou, deputado, é um ponto de partida que a gente pode chamar de adequado ou suficiente para fomentar essas iniciativas do projeto que o senhor relata?
Ô Márcio, eu não diria que é suficiente, mas é o possível nesse momento. Como eu disse, se o governo disser que em cada uma das medidas ele vai colocar 100 milhões no fomento, 200 no crédito, mais 300 na comercialização, qualquer valor que ele colocar, porque esses agricultores não chegarão como auxílio emergencial todos de uma vez para tomar esses recursos, para acessar esses benefícios. Vai ser preciso ter um projeto simplificado de um técnico agrícola da Emater, depois ele vai receber esse benefício, vai ser acompanhado com o assistente técnico para garantir sucesso nesse empreendimento. Então, esses recursos se forem anunciados e o governo tomar essa decisão de sancionar a lei que nós aprovarmos, eu estou querendo ser o mais coerente possível. Não basta só aprovar e depois ser vetado. Eu estou querendo evitar, fazendo essa engenharia de consenso para que as medidas sejam efetivamente, ao serem aprovadas, sejam sancionadas e a agricultura seja efetivamente beneficiada.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele que relata no plenário da Câmara dos Deputados projeto com novas medidas emergenciais para o setor da agricultura familiar. Deputado, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero parabenizar o senhor pela aplicação da vacina contra a Covid-19, desejando que esse benefício de saúde seja estendido logo, logo para todos os brasileiros. Obrigado, deputado.
Obrigado, Márcio. Um abraço a todos os que estão nos acompanhando. Também espero que todos cheguem à sua idade e que tenha vacina para todos. E seja rápida, né? Porque acho que é a única maneira de enfrentar essa sombria pandemia. Um abraço e bom dia a todos.
Mais uma vez, então, muito obrigado ao deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.